Todas vai só para servidores da Câmara, porque estamos aí com... Estamos aqui para a 12ª Audiência Pública da Câmara, que é a prestação de contas do SEMAI Ouro Preto, referente a 2018, e janeiro a junho de 2019. Convido aqui para compor conosco o superintendente executivo do SEMAI, Júlio Correia, o senhor Tiago Castro, servidores do SEMAI. Aqui está a justificativa de ausência do vereador Geraldo Mendes, devido a compromissos previamente agendados. E estamos transmitindo via YouTube, na página da Câmara também. Destacamos aqui a presença do senhor Eduardo Oliveira, de Minas Gerais, do Vanderlei da Top Cultura, e são apenas os dois ouvintes, junto aos servidores da casa, dessa audiência pública. Passo a palavra, então, ao Tiago, pelo tempo de 10 minutos, Tiago, precisando a gente dar mais 10, pode ser?
Pode.
Chiquinho.
Está mandando lá ou não? A transmissão. Você quer ler lá?
Oi?
Você pode ficar ali lendo lá.
Não, o que for melhor para vocês. Pode acompanhar para ali, né?
Consegue ver lá, Thiago?
Posso ir.
Então usa o microfone da tribuna, se fica mais solto.
Boa tarde a todos. Nós estamos aqui para fazer a apresentação, né, da prestação de contas do SEMAI, como é exigido legalmente. Chiquinho, só fazer um adendo aqui, rapidinho. Quando a gente, ano passado, a gente esteve fazendo a prestação de contas, ano passado, como houve um atraso, a gente já trouxe o primeiro semestre de 18. Então, hoje a gente vai iniciar já pelo segundo semestre de 18. Mas, se você quiser, eu posso voltar aqui e apresentar o primeiro semestre para você.
Não, só porque foi o que passou. Então, em 2017, vocês fizeram o ano de 2017...
Em 18, na verdade, já. Apresentamos 17...
Isso, dia 26 de novembro de 2018.
Isso.
2017, uma parcial de 18.
Isso aí.
Vocês vão pegar dessa parcial para frente.
Exatamente.
Até o vigente momento, isso?
Até o primeiro semestre de 19, até junho, 31 de junho.
Ok.
Perfeito? Vamos iniciando aqui. Aqui a gente começa com os números da receita de repasse do SEMAI, né? O SEMAI, mesmo sendo uma autarquia, nós ainda somos dependentes de... Pois não. Aqui está mais nítido. Pode ser a claridade, talvez, não? Se quiserem acompanhar... Por aqui também.
Você pega o sem fio, por favor, para mim, para ele ficar mais com mobilidade.
Quer que eu vá apontando aqui? Acho que fica melhor.
Tá? Melhor, né?
Ele vai te dar um sem fio, que aí você fica mais.
Igual estava explicando, né? O SEMAI, apesar de autarquia, a gente ainda é dependente de recursos de repasse da prefeitura. Então, começando aqui pelas receitas de repasse, conforme o orçamento de 2018, para o segundo semestre era estimado um repasse em torno de 7 milhões e 700. O repasse que efetivamente ocorreu por parte da prefeitura foi em torno de 3 milhões e 185 mil reais, né? Um valor bem aquém aí do estimado.
Essa receita estimada, então, era só do segundo semestre?
Somente para o segundo semestre. Tá? Passando aqui para o próximo slide, a gente pode comparar o que realmente houve de repasse no segundo semestre de 2017 para o que houve de repasse no segundo semestre de 2018. Né? Então, no segundo semestre de 2017, a gente teve em torno de 4 milhões e 400 mil em repasse, e no segundo semestre de 2018, 3 milhões e 185 mil. Né? Também um valor aquém aí comparado com o mesmo período do ano de 2017. Prosseguindo aqui, agora a receita própria do SEMAI, né, que hoje é a TBO e as taxas de ligação. Para o segundo semestre também, a gente tinha estimado que a gente ia arrecadar, valores brutos, tá, um valor aproximado de R$ 2.185.000. E nós arrecadamos R$ 2.674.000, aproximadamente. Esse valor aqui tem um asterisco, que, como a gente pode ver, esses valores foram acima do que a gente estimou. Porém, esses valores chegaram nesse nível porque no segundo semestre de 2018 a gente teve a notificação extrajudicial que foi extremamente questionada. Ela está aqui, inclusive, para ser apresentada também. E a gente teve um refis. Então, com isso, a gente teve receitas extraordinárias que superaram o que era estimado para o semestre. Aqui, isso aqui fica mais claro aqui ainda, quando a gente compara a arrecadação própria no segundo semestre de 2017 com o segundo semestre de 2018. Né? Lá no segundo semestre de 2017, a gente teve uma arrecadação aproximada de R$ 1.400.000, enquanto que no segundo semestre de 2018, esse R$ 2.674.000. Né? Aqui, mais uma vez, mostrando que foi devido a essas receitas extraordinárias, aí a gente teve uma arrecadação bem acima do normal. Para mostrar isso aqui também, a gente traz esse gráfico aqui, que em azul claro você tem os valores que a gente fatura mês a mês na TBO. Lembrando que o refis, as parcelas dele eram faturadas dentro da conta, então o cliente ia lá, fazia o parcelamento, na próxima fatura ele recebia a conta do mês mais aquela parcela, ou a parcela única, se fosse o caso. Em azul escuro, a gente tem o que realmente é arrecadado. Então, aqui, a partir de agosto, a gente pode ver que o gráfico ele começa a dar uma subida aqui, que isso foi exatamente devido ao refis, né? E quando chega aqui em novembro, a gente já começa a ver que já há uma queda, porque o refis ele acabou no dia 20 de outubro. Né? Então, aqui ainda tem uma subida das últimas parcelas que foram feitas, e aí ele já tende a uma descendente aqui no final do ano. Também trazendo esses dados aqui, que são a inadimplência histórica da TBO. Ela foi criada em 2010, né? E ela sempre se manteve ali numa escala média de 50%, um pouco mais, um pouco menos, mas sempre variando ali na média de 50% de inadimplência. Por favor. Fica à vontade.
Está aberto? Lembrando o seguinte, quando a gente fala percentual de inadimplência de TBO, a gente está se referindo a um 100% cadastrado que a gente tem no nosso banco de dados. Por exemplo, neste momento, uma casa pode estar sendo construída em algum lugar de forma irregular e a TBO não vai chegar para ele enquanto não tiver um novo cadastramento. Então, se a gente fizesse um novo cadastramento agora, um georreferenciamento, nós íamos perceber que esse percentual é muito maior do que, de fato, aparece ali. Mas dentro do nosso controle de dados, em 2018, nós temos 54% de inadimplência.
Obrigado pela consideração, Júlio. Prosseguindo aqui, essa aqui foi a notificação extrajudicial que a gente emitiu lá em julho de 2018. O que acontece? A gente teve um refis em 2017 e ele teve uma aceitação muito baixa. Poucas pessoas procuraram o SEMAI. Então, em 2018, antes de fazer o refis, a gente achou por bem informar os contribuintes quais eram os débitos que eles tinham com o SEMAI. E aí, nessa notificação, ela tinha emitido nela o mês, cada mês que o contribuinte devia e o respectivo valor para aquele mês. Então, teve muitas reclamações onde as pessoas falaram: ah, o SEMAI está me mandando uma conta de R$ 1.000. Não era que o SEMAI estava mandando uma conta de R$1.000. O acúmulo de todos aqueles débitos, desde lá de 2010, é que geravam essa conta de R$1.000 ou mais, dependendo do tipo de consumidor. Né? Teve gente que recebeu conta de uma notificação de R$10, porque ele tinha uma conta em aberto só.
As pressões foram minimizadas, né?
É, aqui foi mais de caráter informativo, para ele saber que ele tinha o débito com o SEMAI. E logo na sequência já veio o refis. Aí a gente vai apresentar os números aqui, e a gente vai ver que esse refis ele já teve uma participação maior, aquém do esperado, mas maior do que o de 2017. Aqui os números da notificação, né? Ela foi emitida em 18/7 e ela poderia ser paga, né? Aqui a gente pode ver que ela tinha código de barra. A gente omitiu as informações aqui da pessoa, né, para preservar os dados, mas essa notificação podia ser paga se a pessoa quisesse. Se ela não, o valor, ela custasse o valor alto, que não estava nas condições dela, ela podia procurar o SEMAI para fazer o parcelamento através do refis. Então, a gente emitiu 19.718 notificações. Aí, aqui, a gente tem quantas que foram pagas e os valores foram pagos, né? Então, dessas 19.976 foram pagas, onde a gente, com isso, a gente arrecadou R$253.381,24, valores brutos. 19.776. Esses dados vão estar disponíveis para os vereadores, tá, Chiquinho? A apresentação na íntegra. É porque aqui, ó, eu tenho o total e aqui o valor, a quantidade paga por mês. E aqui embaixo, na última linha, né, a gente tem o total. Porque como ela vencia em 20 de outubro, depois disso ela não era mais aceita. É por isso que a gente só colocou até outubro. É, em torno de 10%, né? Um pouquinho mais, 11 e pouquinho ali foram pagas. Em paralelo à notificação, ela tinha esse caráter informativo, explicativo, o débito existe, né? Lá tinha explicando, falando, procure o SEMAI, renegocie seu débito. Em paralelo à notificação, ocorreu o refis, o segundo refis do SEMAI nessa gestão. Então, a gente fez o refis 2018, foi aprovado aqui na Câmara, né? Lei complementar 179, 16 de julho de 2018. Ele oficialmente foi iniciado em 23 de julho, logo um pouquinho depois da emissão da notificação, que tinha esse caráter informativo podendo ser paga, e foi finalizado em 20 de outubro daquele mesmo ano. Nesse refis, a gente já teve uma procura bem maior. 2.305 consumidores procuraram o SEMAI no período para poder fazer o parcelamento ou o pagamento à vista desse débito, né? Desses 2.305 parcelamentos, em valores, né, foram parcelados R$1.690.244,65. Esses valores já aplicados os descontos de juros e multa. Quem pagasse à vista tinha 100%, e de acordo com o número, 100% de desconto sobre juros e multa, e de acordo com você ia aumentando esse número de parcelas, o desconto era reduzido, né? Desses 1.690.000 que foram parcelados até dia 20 de outubro, tirando os dados do nosso sistema agora do dia 24/7, nós já temos em atraso R$646.119,81. Como as parcelas vão na conta, a pessoa, por algum motivo, não pagou essas parcelas, não vai pagando essas parcelas, né? E esse valor vai ficando, vai se acumulando lá no sistema, lá para a gente.
Tiago, só um minutinho. Então, é o seguinte, a gente teve 10% de adesão para pagar.
Na notificação.
E desses 10%, a gente tem ali em torno de 60% que, de fato, cumpriram com a obrigação até hoje.
É, mais ou menos isso. Assim, não dá para falar o número certo, porque o que acontece? Tem vários tipos de parcela, né? A gente parcelava em uma ou até 12. Então, quer dizer, como a última parcela foi, o último dia foi 20 de outubro, e esse cara recebeu essa conta com essa parcela em dezembro, então quer dizer que a gente vai ter gente recebendo parcela de refis até dezembro desse ano. Vai ser, aí é que a gente vai ter o número final da inadimplência sobre o refis. Isso aqui é um número parcial, porque como as parcelas ainda estão correndo, ainda existe a possibilidade de alterações. Aqui a gente já trouxe um comparativo global da receita total de 2017 com a receita total de 2018, né? Colocando tanto os valores de repasse quanto os valores de arrecadação própria, né? Então, aí aqui a gente, dentro do ano, a gente fez uma separação aqui para ficar mais fácil a visualização, né? Em 2017 foi um total de 13 milhões e 800, aproximadamente, sendo 11 vindo da prefeitura, 2.500 vindo do SEMAI. E em 2018, apesar da receita do SEMAI ter uma alta considerável por causa do refis, houve também uma redução dos repasses, e com isso o valor total ele caiu consideravelmente, né? Então, o valor total que a gente arrecadou, né, entre repasse e receita própria, em 2018, ficou em 12 milhões e 300 aproximadamente. 1,5 milhão a menos do que no exercício anterior. Aqui já são números consolidados do ano todo.
A nossa expectativa na ocasião era que, sabendo a situação financeira que passava a cidade, igual a tantas outras, que o refis nos ajudasse a fazer esse equilíbrio. Ele realmente melhorou um pouco, mas, infelizmente, a gente não conseguiu o lançamento. Que está longe do ideal, mas pelo menos a gente queria chegar igual a 2017.
E esse ideal que você
então,
fala...
quer dizer que diminuiu para 18 mesmo em face do refis.
Mesmo com o refis melhorando a arrecadação própria, a receita total caiu 1,5 milhão.
Ou seja, o município tirou o pé em 2018.
É.
Sim.
Os repasses, eles já vêm caindo, não só nesse governo, os repasses mais já vêm caindo já há algum tempo já. E aqui o Júlio estava falando da ideia do ideal, né? A gente estima lá no SEMAI hoje que o SEMAI, para funcionar, não a parte de investimento, só a parte de manutenções, um valor estimado de 1,5 milhão ano. Folha, veículo, energia, produtos químicos, manutenção de rede, né? Então, de 1,5 milhão seria essa coluna maior. E aqui a gente tem o que a gente arrecadou em 2018, né? Com repasses e receita própria, 12.300. Bem aquém da ideia...
Então, em cima ali está faltando a palavrinha, não? Era receita necessária.
Desculpa, aqui ficou errado. Aqui ali... não era, porque aqui está certo, está vendo? Receita estimada para manutenção. Aqui também tinha que estar receita estimada para manutenção. Foi uma falha aqui, nossa, que perdemos perdão. Mas a gente precisava desses 18 milhões, né? E a gente trabalhou com esses 12.300 aqui, que foi o que a gente teve disponível ao longo do ano. Aqui a gente estava passando essa parte de receitas, né? E aqui agora a gente...
Só uma pergunta, Thiago.
Pois não, fica à vontade.
Para economizar lá na frente, eu não tenho que fazer uso.
Pode interromper, eu sempre preciso.
Se obtivesse o total dos acordos ou pagamentos das 19 mil notificações, isso o que significaria em valores?
Hoje, já desconsiderando o que foi parcelado, mas considerando que está parcelado em tudo que está em atraso, vencido no SEMAI, estima-se 13 milhões.
À época ou atualizado?
Hoje atualizado. Na época, porque o que acontece? Na época estava em torno de 15 milhões. Se você fizer a conta, não bate, mas como vai tendo os reajustes, os juros, o valor volta a crescer. Em pouco tempo, o montante se recupera.
Mas o município, quando notificou as 19 mil notificações,
sim,
já tinha uma ideia
15, de... 15 milhões, quando fez as notificações. Okay. E hoje está em 13.600.
Beleza.
Mais alguma pergunta quanto a essa parte da receita? Aí, indo para a parte da despesa, né? Também nesse primeiro exercício, no segundo semestre de 2018. Começando aqui pela folha de pessoal e as características que são atreladas a ela, né? A gente, o quadro do SEMAI, ao término do segundo exercício, o segundo semestre de 2018, estava sendo composto por 135 efetivos, 16 contratados e 5 comissionados, totalizando aí 156 servidores. Isso para atender sede, distritos e localidades. A folha, o total líquido dela para esse segundo semestre de 2018 foi de R$ 2.372.000, aproximadamente. INSS, Imposto de Renda e outras retenções, R$ 612.419. O Vale Alimentação, né, R$ 457.900, aproximadamente. Vale Transporte, R$ 92.800. E o PIS/PASEP, R$ 6.500. Então, aí, de pessoal, gasto de pessoal no segundo semestre, R$ 3.542.000, aproximadamente. Pessoal e despesas correlatas. Aqui, por programa, né? Como o SEMAI é autarquia, nossos programas são poucos programas, né? A gente tem a operação...
Só uma pergunta relativa aqui, Lula.
Claro.
Então, a folha anual era 7 milhões?
Por volta disso.
Ok.
Lembrando que no segundo semestre tinha o 13º.
Ah, é. 13º, o pessoal sai mais de férias, então puxa um pouco para cima no segundo semestre a folha.
Quando você fez aquele cálculo de 18 milhões, você levou em conta o pessoal também?
Sim. Levando em conta o pessoal.
Só para deixar claro, esses 18 milhões é uma média, né? É evidentemente que a gente mexe com a cidade viva, a qualquer momento pode acontecer um imprevisto. Mas, em média, para manter funcionando, sem investimento, sem crescimento, sem consertar aquela caixa d'água lá, lá no distrito, só fazendo funcionar, seria esse valor.
Igual estava explicando, aqui é por programa, né? Então fica de uma maneira mais geral. Aí aqui a gente abre aqui para as maiores despesas, no caso, que aí a gente vai mais para uma coisa mais palpável, né? Então aqui entre as nossas maiores despesas no segundo semestre, mais despesas pagas, a gente teve locação de veículos e máquinas, que são os veículos que rodam com as equipes, máquina, caminhão, retro, né? Foram pagos aproximadamente R$ 641.000. As outorgas, né? Porque para extrair a água das nascentes, o governo estadual ele cobra a gente pelo volume extraído.
Essa aí incluindo as duas bacias já?
Aqui a gente está mostrando mais despesas pagas. A gente também vai ver que houve restos a pagar. E aí o Torgas vai voltar lá no despesas a pagar. Então, aqui não é um montante total ainda, né? Pagos, R$ 467.000, aproximadamente. Energia elétrica, o valor aqui tá baixo. O pessoal pode até achar assim, como R$ 488.000 são baixos. Mas, porque a gente tem bombas de grande cavalagem, né? Eu falo que a gente tem bomba que parece o motor de uma Ferrari, que tem 300 cavalos na bomba. Então, a gente vai mostrar ali nas despesas a pagar ainda que houve uma renegociação dos débitos do SEMAI com a CEMIG. Então, por isso que aqui nas despesas pagas o valor de energia encontra-se baixo. Produtos para tratamento de água, né? Que é o nosso cerne, né? É tratar a água e distribuir. Foram pagos em torno de R$ 241.500. Serviços terceirizados, no nosso atendimento telefônico e serviços gerais hoje é terceirizados, além dos veículos que estão ali em cima, R$ 114.000. Materiais de construção, que é utilizado nas equipes, né? Na rua, para dar manutenção nas redes, tanto nas redes de água quanto nas redes de esgoto, em torno de quase R$ 70.000. o software de gestão, que controla toda a parte de licitações, RH, almoxarifado, contabilidade, 66.600 aproximadamente. Ordem judicial, esse é um processo que já estava lá há tempo, de uma prestação de serviços também nessa área de telefonia, mas que agora saiu a decisão judicial e aí o SEMAI está acatando agora o pagamento dela, 35 mil. Manutenção dos equipamentos, em torno de 30 mil. Manutenção dos motores da bomba, das bombas, né? Porque elas rodam praticamente 24 horas, então requer uma manutenção nelas. Esse serviço também é terceirizado, pagamos em torno de 30 mil entre serviços e materiais. Aquisição de novas bombas, né? Porque tem hora que a bomba não tem mais recuperação, então acaba tendo que se comprar novos equipamentos, né? Em torno de R$ 26 mil. Equipamentos de proteção individual para as equipes, que era uma exigência já, que tava, determinados materiais estavam faltando, foi comprado os equipamentos para as equipes poder trabalhar, né? Então, de 24 mil. Combustíveis e lubrificantes, apesar dos veículos serem locados, a gente também tem uma locação do veículo, que a gente fala veículo sem motorista, ele não é um veículo cooperado. Então, é como se fosse um veículo da Localiza, né? Você aluga o carro, fornece o motorista e você também fornece o combustível. Então, e além desses carros locados, a gente ainda tem as máquinas de cortar asfalto, gerador, roçadeira, então tudo usa combustível, aí por isso esse valor aqui de combustível. Locação de imóveis, o almoxarifado do SEMAI, ele é locado, né? Então ele é o único imóvel locado, 12 mil. Materiais de expediente, em torno de R$ 11 mil. Material elétrico, fios, cabos que usam nas partes elétricas, né? Todas as bombas são elétricas, no caso, 9.900. Ferramentas, né? Enxada, pá, colher de pedreiro, todo tipo de ferramenta aqui, chaves para tubo, que o nosso pessoal precisa. Vareta, acho que o maior valor aqui está em vareta para limpeza e desobstrução das redes de esgoto. Diárias de viagem das equipes, do nosso pessoal, e as publicações de diário oficial. Essa aqui eu destaquei as principais aqui para deixar a apresentação mais dinâmica. E aqui, igual estava explicando, são os valores a pagar, ou seja, são aqueles valores que teve nota emitida e se tornaram restos a pagar na virada do ano de 2018. Esse valor da CEMIG, aí eu entro naquela questão que eu estava falando, que o valor estava baixinho, porque o que, que acontece? Aí você vai falar, a pessoa pode falar assim, ah, esse valor agora está alto demais, né? 2,95? Pois é, isso aqui é tudo que o SEMAI não pagou ao longo de 2018, entrou numa negociação com a CEMIG, e agora, ao longo de 2019, ele está vindo parcelado nas contas. Tipo igual o SEMAI fez o refis. Para as pessoas, a gente fez a negociação com a CEMIG.
Esse parcelamento vai até quando?
Eu não tenho o valor, eu não tenho um contrato aqui agora, não sei se o Júlio saberia
dizer. Não, não tenho de cabeça não, mas assim, dá em torno de R$ 100 mil acrescido na conta todo mês. E se eu não me engano, foi dividido em 12 parcelas, mas eu posso estar enganado com 12 ou 10, tá? Inclusive, nós tentamos novamente uma negociação para frente agora, mas ainda sem êxito.
Então, esse valor ele está parcelado, porém, ele tem que ser empenhado na íntegra, né? Porque, apesar que ele vai ser pago ao longo do tempo, o empenho tem que ser prévio à despesa. A gente também teve outros valores que passaram como resto, né? Teve aqui mais veículos e máquinas aqui, em torno de 600 mil. Outorga, né, que você tinha falado, teve aquele valor lá e ainda teve esse valor que virou para... Para o início de 2019, 345 mil né, de outorgas a pagar. Produtos químicos para tratamento da água, em torno de 69.600. O vale alimentação, que é a nota de dezembro ali, ela acabou virando para ser paga no início de 2019. Tinha valores a pagar ainda de uniformes, que inclusive eu estou usando hoje, já tinha sido adquirido, mas o débito tinha ficado pendente. Ainda, já foi quitado, inclusive. A nota dos terceirizados, que é a nota de dezembro, uma parte dos valores de EPI também acabou virando exercício. O Vale Transporte, as notas de dezembro também, teve uma manutenção em imposto artesiano que ela já foi feita no finalzinho do ano, então ela não pôde ser paga no, naquele mesmo exercício. Né? O material de expediente que eu tinha mostrado lá, no, nos valores a pagar, também ficou um valor a pagar para o início do ano. Combustível, nota de fim, aqui a gente vai ver muita nota de fim de ano, né? Aquela nota que é emitida no 31 de dezembro e ela acaba virando para ser paga no início do exercício. Combustível, o software, ferramenta, consultoria, isso aqui já é um valor mais antigo, estava pendente, eu acho que questão de certidão da empresa, por isso que não tinha sido pago ainda. Serviços elétricos, de vez em quando, nosso eletricista tem certas limitações, então, se for redes externas, a gente tem que contratar empreiteiras autorizadas pela CEMIG para poder mexer na rede e prestar o serviço de manutenção para a gente. Manutenção de motores, né? Teve uma nota também. Serviços gráficos aqui é a impressão da TBO, tá? Todo mês a gente. Depois eu vou mostrar. Os custos da TBO não estão aqui, que eu coloquei eles juntos para a gente avaliar a questão, que a arrecadação ali que eu estava mostrando era bruta. Aí, na hora que eu for mostrar a despesa da TBO, a gente vai conseguir ver daquele bruto quanto que o SEMAI realmente recebe. E as publicações nos diários oficiais, notas de publicação do fim do ano também, que acabou virando o exercício. Alguma dúvida, Chiquinho, quanto a essa parte aí de despesas?
O total, queria fazer essa pagar 2018, tem ele?
Eu não consolidei o dado para você, você me perdoa, mas se você quiser eu posso estar encaminhando isso para a Câmara
o
quanto antes.
O objetivo é fazer... Só um minutinho.
É que eu coloquei assim mais discriminado.
Vai ter até junho de 2019 aí?
Vai. Aí você vai ver lá também, que tem lá
então
também.
Então depois você puder encaminhar?
Não, sim, com
o
certeza.
O total consolidado 18 e... Ô, Beth, faça como um...
Pode anotar aí que a gente já...
O requerimento da audiência, a gente pedia...
A gente já providencia.
Consolidado dos restos a pagar de 2018...
Eu quis abrir os valores aqui e acabei esquecendo de...
Na verdade, é a soma de... só.
Eu descrevi e não coloquei o total.
Beleza.
Sim?
Aí a gente tem, 2019 também você não fez, então a gente já pede 2018 e 2019. Mas também não tem resto a pagar 2019, né?
Não é resto, né? Valores a pagar, mas como o exercício não acabou, não pode considerar resto
como é que
ainda.
E eu até aproveito para fazer uma pergunta que eu ia fazer depois.
Claro.
Essa questão contábil, como é que ela fica com essa iminência aí de transição do SEMAI? Como é que fica isso?
Não, todas as despesas, tanto despesa quanto a receber, por exemplo, de TBO, fica transferido para o CNPJ da Prefeitura Municipal de Ouro Preto.
Assim como as negociações, porque tem semíticas, autógrafos...
Todas, sem exceção.
Deve ficar mais alguma coisa, né? Que não está equilibrada a receita e despesa.
Na verdade, sim, o nossa dívida continua sendo CEMIG, vai ter o IGAM um pouco, o resto a gente está conseguindo arcar. Então, eu acredito que o que vai passar, de fato, como dívida para a prefeitura é energia elétrica e água.
O passivo a receber, ele é maior do que os débitos do SEMAI hoje.
Assim como a prefeitura também vai fazer o trabalho de cobrança até o final, enquanto tiver dívida, né? Com relação ao...
Porque isso é uma coisa que a gente tem que tentar participar e provocar via Câmara.
Com certeza.
Como ficou demonstrado, o SEMAI estava em dificuldade, teve que parcelar com a CEMIG, né?
Sim.
Buscar uma negociação de dívida. E o povo, Ouro Pretano, também está desempregado, nem todo mundo aderiu ao Refis. Então, ou seja, a dívida permanece e as pessoas também com suas dificuldades. Então, tem que se buscar um caminho, porque vai para a dívida ativa, né?
O caminho
seria esse, sim.
Então, a gente
percebe, você vê muito claro, que algumas pessoas têm suas dificuldades de pagamento, sim. Outras, eu diria até que uma grande parte, simplesmente ignora o fato que tem uma dívida a ser paga.
A gente destacou muito aquela parte da receita, né, Chiquinho? Porque A gente tenta trabalhar sempre da melhor forma possível e evitar que falte a água, que tenha os vazamentos. Mas a situação que vai, ela tá, se você pega a apresentação de 2016, não fui eu que fiz a 16, mas imagino que o valor era maior do que estava na de 17. Então você vai vendo que a arrecadação do SEMAI ela só vai caindo. E isso atrapalha bastante a prestação do serviço. Né? Mas, apesar disso tudo, a gente trouxe aqui esses números aqui, que a gente tirou até do lado do nosso sistema, que é a prestação dos serviços à comunidade. Né? A gente aproveita até a audiência da Câmara. Pode falar.
Só, eu só queria ver. Você volta, por favor.
Dois. Claro. Espera
aí. Aí, pode vir para frente aí.
Ah, desculpa. Esse.
Isso. Só para você exemplificar essa questão da consultoria, o que, que era?
Isso aí era uma consultoria de engenharia, que a gente teve em 2017 e um pedaço de 2018. Aí eu estava até falando que tinha um problema de certidão, por isso que ainda não tinha sido pago a nota ainda. Foi a última nota de prestação.
Mas engenharia, como só para quem está ouvindo, já foi claro, porque... O que era? Ou seja, o objeto, assim, era...
Consultoria técnica para buscar recurso do Estado. Inclusive, consegui um recurso que foi o recurso que hidrometrou lá em Navas Novas, não foi através dessa consultoria.
E a alocação de softwares, quais são?
O software aí eu separei. Depois, porque a gente tem nós temos dois softwares hoje. Esse software, eu acho que eu até falei lá na parte paga, é o mesmo software que está aqui. É o nosso software de gestão, que cuida da parte de almoxarifado, compras, contabilidade e RH. E lá na parte da TBO, eu vou mostrar o software que cuida da parte de arrecadação. Porque, como nós somos autarquia, os softwares de gestão de órgão público eles são mais feitos para município. Então, eles não entendem muito a parte de arrecadação de uma autarquia. Isso acaba tendo que a gente desmembrar a contratação. Então, enquanto a parte de gestão fica com uma empresa, a parte de receita, atendimento ao público, coordenação de OS, fica com outro software.
Então, são valores mensais.
Valores mensais, isso. Esse aqui foi a nota de dezembro, no caso, mais específico.
Ficou em aberto, né?
É porque, ela, como tem que prestar o serviço, aí eles emitem a nota dia 31 de dezembro. E aí ela acaba virando, como é fim de ano, ela acaba virando o exercício.
Tranquilo, Thiago, pode seguir.
Beleza. Prosseguindo aqui, aí eu estava falando que apesar dessas dificuldades todas, né, de arrecadação e tal, na inadimplência, a gente trouxe aqui os números lá do nosso sistema dos serviços prestados. O pessoal pode achar que os números são pequenos, gente, mas a gente sempre pede, a gente sempre tenta reforçar nas redes sociais do SEMAI, junto às rádios, e a prefeitura também nas suas comunicações, para que as pessoas liguem para o SEMAI, peçam um protocolo. Né? A gente tem um atendimento lá, telefônico, tem um atendimento, telefônico está de 7 às 18, atendimento presencial também de 7 às 18, né? Para as pessoas fazerem a reclamação oficial, porque às vezes faz a reclamação informal e aí ela não entra para esses números.
Eu já deixei muito claro isso toda vez que eu converso lá com a Ana Rádio, com o Antônio Carlos, da importância desse registro lá para a gente, porque ele entra na nossa contabilidade, entende? Que aí passa a fazer parte da estatística das soluções. Porque às vezes a gente demanda um determinado serviço, os meninos saem e fazem 3, 4. E o de fato fica registrado só 1. Então isso fica meio camuflado, esses números aí.
Aí aqui já a gente preferiu trazer consolidado também. Então, a gente trouxe para o exercício de 18 todos.
Nesse momento, alguém que está para fazer um pedido de ligação, continua, ele vai protocolar no SEMAI, da mesma forma?
Por enquanto, todos os serviços ainda são prestados por nós. A concessionária ainda não está ativa, né?
Nós ainda não assinamos contrato com a concessionária, então o SEMAI continua em ativo. E a partir do momento que assinar o contrato, a princípio os números não serão diferentes, não, viu, Chiquinho? Nos próximos 2, 3 meses de transição. Até para não criar um atrito. Até para não criar uma dificuldade ainda maior. Mas à medida que os números, novos números da empresa foram sendo divulgados, vai migrar naturalmente para lá.
Aí, dentro das possibilidades, a gente tem números até razoavelmente bons, né? É claro que também existe, talvez, demandas reprimidas, e aí, mais uma vez, a gente também pede à população, procure o SEMAI, seu protocolo não foi atendido, volta lá, tem a Vilma e o Eric lá no atendimento, tem as meninas na telefonia, faça o reforço, né? A gente está lá à disposição para atender. Né? E aqui, pedidos de ligação, lembrando aqui que, para o sistema, os atendidos são pedidos que foram atendidos em 2018. Não necessariamente eles foram gerados em 2018. Então, pode ser uma demanda reprimida que é atendida no ano seguinte. Que foi o que aconteceu aqui no caminhão Pipa. Né? A gente foram feitos 619 pedidos de Pipa em 2018. Porém, foram atendidos 667. Aí você fala, mas como é que você atendeu mais do que você solicitou? Porque fim de ano, fim de 17 teve um aumento, e aqueles pedidos foram gerados em 17 e acabaram sendo atendidos em 18. Né? E aqui nos outros também a gente vê, aqui não está 100% de atendimento, né? Mas também acontece igual o Júlio falou, às vezes o cara sai com uma OS, mas lá ele atende mais de uma, então a OS está atendida, mas ela não é encerrada no sistema, o que acaba gerando aí essa discrepância aí entre os solicitados e atendidos. Mas aí, na faixa aqui de 85% de atendimento aqui, né? Dentro das dificuldades, é um número razoavelmente bom. Aqui o Júlio pediu para eu incluir esse detalhamento, porque às vezes a gente vê aqueles valores globais da TBO, né? 2 milhões, 3 milhões, e aí ele pediu para que eu trouxesse essa realidade para uma TBO. Né? Então, aí com os dados lá do nosso sistema, nosso software comercial, a gente tirou aqui mais ou menos valores médios, tá? Considerando janeiro de 16 a maio de 19. Entre esse período, a gente emite mensalmente, em média, 24.182 TBOs, mês, né? Médio. E nesse mesmo período, a gente tem uma média de pagamento de guias em torno de 11.765 TBOs. Esses números aqui eu vou explicar logo aqui embaixo, aqui na inadimplência, porque é eles que fazem essa conta aqui para nós. A nossa TBO hoje, a maioria dela é na tarifa residencial, dessas 24 mil aqui, em torno de 22 mil são residenciais, ela está hoje no valor de 15,71. Nessa TBO, a gente tem determinados custos para emitir essa guia para o consumidor. A gente tem o custo de correios, que é o envio, né? Que hoje está em 1,38. O Correio, inclusive, vem reajustando essa tarifa consecutivamente. A tarifa bancária, o valor que os bancos hoje nos cobram para poder fazer o pagamento dessa guia lá no banco, né? Hoje a gente tem conveniado os quatro grandes, né? Banco do Brasil, Itaú, Caixa Econômica Federal e Bradesco. E também no débito automático. O software comercial, se a gente fizer uma proporção aqui da quantidade de guias aqui ano e dividir pelo valor total da locação, é como se cada guia lá dentro do software custasse isso, 5 centavos. Né? É um valor estimado. Né? Aí até a ideia, se você gera mais TBO também, esse custo cai porque o custo do software é fixo. Ele não é cobrado por TBO, mas a gente fez isso só para trazer para uma realidade de uma conta. A impressão, né, essa conta tem que ser impressa. Né, hoje ela custa para o SEMAI 8 centavos unitariamente. Né, esses seriam os custos reais da TBO. E aí o Júlio falou, mas, ô Thiago, e inadimplência? Como é que a gente faz? Porque tem inadimplência, né? 24, 11 paga, então 13 mil não pagam. Só que para esses 13 mil que não pagam, eu imprimo, eu tenho o software lá rodando para eles também e eu tenho o envio. Eu não tenho a tarifa bancária porque eles não pagam. Então, na hora que eu pego esses custos, jogo esses 13 mil inadimplentes e eu não quero fazer mal entendido, não, a gente não está cobrando inadimplência, não. É só para entender depois essa arrecadação líquida aqui embaixo. Não estamos cobrando inadimplência, fica bem claro. É, mas é como se a inadimplência, porque quem, não, quem paga, acaba pagando por quem não paga. Não, então eu gero esse custo aqui.
Deixa eu deixar mais claro.
Indireto.
É simples, a gente, nós emitimos 24 TBOs. Pagando ou não pagando, nós temos que pagar para a impressora, pagar para o correio, locação de software, impressão e tudo mais. Isso tem um custo. Então, aqueles que pagaram, o custo já tá dentro lá, já está incluso lá. Né? Aqueles que não pagaram, aquelas folhinhas que o pessoal rasgou e jogou fora. Cada folhinha que alguém jogou fora, ela custou para a gente R$1,59. No peso ali de uma TBO. No peso da TBO, ele rasgou R$1,59 da prefeitura. Deu para entender? E aí, enfim, o que eu pedi para que ele fizesse isso, me permita, Thiago, para a gente ter uma ideia real da coisa. Então, assim, a cada 15 e 71 que são pagos, que entram mesmo no SEMAI, são 10 e 61. Então, cada conta paga nos gera R$ 10,61. De fato mesmo. É com esse dinheiro que a gente deveria estar fazendo o investimento do SEMAI.
Obrigado, Júlio. E aí, a gente estava apresentando aqueles números lá, bonitos, né, grandes, mas sempre dentro do total. E aí, agora, na hora que a gente traz isso para a realidade unitária de uma TBO, a gente vê que esses números já não são tão belos assim. Aqui, igual eu já vinha falando, né? R$2.674.000, que é aquele valor que eu apresentei lá para o segundo semestre, ele é um valor bruto. E aí, igual eu fiz para o unitário, aqui eu estou trazendo agora para o global. A gente tem o envio da conta, agora no global, né, para o semestre, para o segundo semestre. Né, então, o Correios aí ficou, desses 2.600, o Correio ficou com 191.800, aproximadamente. Os bancos ficaram com 133 mil. A empresa de software, né, que loca, hoje os softwares hoje são todos por locação, né, você não adquire mais o software, você loca ele e aí você tem direito a todas as atualizações, suporte, fica tudo embutido nessa locação. Né, então, essa empresa, 16 mil foi para a empresa. A gráfica, né, 17 mil. E excepcionalmente, para esse segundo semestre de 2018, ainda teve a impressão da notificação extrajudicial. Aquelas 17 mil notificações, ela teve um custo para o SEMAI, né? Foi R$2.800. Né? Ou seja, dos R$2.674, né, líquido foram R$2.315. Lembrando que esses números aqui estão... Né, então, eu vou mostrar aqui agora no gráfico aqui. Eles têm esses 2.300. Além de ter a TBO e a taxa de ligação, que é a nossa arrecadação recorrente, né? Todo mês tem gente, a TBO está sendo emitida e tem gente pagando taxa de ligação. Né? Daquele total, daqueles 2.300, 46% foi dessa receita recorrente. 21,94% vieram do refis, de quem pagou o refis entre julho e dezembro. As notificações extrajudiciais, teve as pessoas que, por comodidade, optaram pagar diretamente a notificação, foi 9,46% da arrecadação. E houve uma negociação que se arrastava com a prefeitura desde 2015 de imóveis, que em 2018 a gente conseguiu finalizar, até agradecer lá o Aman e a equipe dele lá, que ajudou a gente nisso aqui, resolveu. Então, isso aqui também foi uma receita extraordinária. Né? A prefeitura tem os débitos em dia, mas havia esses débitos pendentes aqui que foram pagos. Né? Ou seja, de toda essa arrecadação aqui, só essa parte azul clara é a parte recorrente. Essa outra parte aqui... Não... A gente não vai ter isso mais. E aqui, mais destacado aqui do gráfico, a gente tem aqueles custos, né, que eu tinha falado. O envio representa 7,17% da arrecadação total, a alocação do software, 0.6, a impressão 0.67, a notificação extrajudicial 0.10 e as tarifas 4,97%. Esses custos, né, se a gente tivesse uma inadimplência menor, com certeza aqui no gráfico aqui agora eles teriam um impacto, uma representação bem menor, né, elevado assim em parte por causa da inadimplência. Alguma pergunta quanto a essa parte? Se não tiver alguma pergunta quanto ao segundo semestre de 18, mais, a gente pode partir então para o primeiro semestre de 19. Aí, continuando aqui, então, né, o Júlio gostou muito da ideia lá, quando apresentou 17, apresentar o primeiro semestre de 18, e ele pediu que a gente repetisse aqui agora, trazendo o segundo semestre de 18, já o primeiro semestre de 2019 também. Né?
Só relembrando, e aí não é uma especificidade do SEMAI, não, mas toda a prefeitura está em débito com a casa nesse sentido, porque a nossa legislação... Sim. É de 3 em 3 meses, né, Isbete? É semestral.
Semestral.
É. Mas tem as trimestrais, né? São daquelas prestações de contas das secretarias. É. Só porque está vindo fazer os dois, mas assim, a gente gostaria muito que fosse semestral, até porque a gente se inteirar mais. Muitas das informações que eu estou anotando aqui, elas vão ser muito válidas, mas poderiam ter sido mais válidas ainda em toda a discussão que a gente atravessou aqui, etc.
O operador. Bom, primeiro eu concordo com você, você está absolutamente correto. Mas nos dois semestres passados, na verdade, a gente buscou essa apresentação algumas vezes, foram adiadas várias vezes até chegar a esse acúmulo. Não justifica agora, mas talvez por ter acontecido antes, assim, vamos repetir da forma que foi feito na prestação passada. Tá? Não estou eximindo, não, mas foi por isso que aconteceu. É. Nós,
é uma particularidade do SEMAI, não está rolando no geral. Assim.
A gente, na apresentação atrasada, nós mudamos aquela data a pedido da Câmara, muitas vezes. Então, chegou a esse ponto. Dessa vez, não foi o que aconteceu. A gente achou que, como da outra vez, fluiu muito bem, que a gente poderia fazer da mesma forma. Tá?
Aí, hoje ainda, já pego essa legislação aí, porque peço até desculpas que eu... Para ir próxima, a gente ajustar já.
Ok.
Né? Mas aí, então, aí nos mesmos moldes lá que a gente apresentou o segundo semestre, a gente formatou também o primeiro semestre de 19, começando também pelas receitas de repasse, né? As receitas que vêm da prefeitura. Para o primeiro semestre de 19, a gente tinha previsto lá no orçamento um valor em torno de R$ 8.031.000, e o repasse efetivo foi de R$ 2.460.000. Né? Aí com a concessão já, com a licitação já em andamento. Aí aqui fazendo um comparativo entre a receita de repasse do primeiro semestre de 18 com o primeiro semestre de 19. Né? No primeiro semestre de 18 foram R$ 5.138.000 aproximadamente. E no primeiro semestre de 19, né, a gente percebe aí essa queda aí para R$ 2.460.000. Essa parte de repasse. Passando aqui para a arrecadação própria, né? A gente tinha estimado aí em torno de R$ 2.600.000 a receber e tivemos aí uma arrecadação em torno de R$ 1.875.000. Então, aqui a gente já percebe uma queda em relação àqueles números que nós apresentamos no segundo semestre de 18, onde a gente teve lá aquela arrecadação de R$ 2.600.000. Já teve uma queda considerável aqui no primeiro semestre de 19. Né? O que, mais uma vez, reforça aquela ideia da receita extemporânea por causa da notificação e do refis, que agora, esse ano, já não tinha mais. Em comparação aqui à receita própria, a gente percebe que houve uma melhoria entre o primeiro semestre de 18 e o primeiro semestre de 2019. Como a gente ainda está recebendo o refis e vai receber ele até dezembro desse ano, Né? Apesar dele não ter um impacto tão estrondoso igual ele teve lá no segundo semestre de 2019, ele ainda está gerando um certo impacto na nossa arrecadação. Então, até por isso aqui, esse aumento no comparativo entre o mesmo período do ano anterior. A tendência é que agora, no segundo semestre, ao que tudo indica, é continuar tendo uma queda aí. Aqui também trazendo agora, lá a gente tinha apresentado para o ano já consolidado. Aqui a gente trouxe só no semestre, né? Só tem um primeiro semestre fechado. A gente tinha uma receita estimada total, né? Tanto de repasse quanto arrecadação própria, em torno de 10.600, e a receita arrecadada foi 4.335. Aí aqui a gente pode ver os gráficos, onde o azul claro seria a parte de repasse, o azul escuro a parte SEMAI, no estimado e no arrecadado. Mostrando também uma queda vertiginosa em relação ao mesmo período, o segundo semestre de 18.
Tiago, volta lá.
Sim.
Ali, como vocês podem perceber, a nossa busca aí pelos refis e outras negociações foi fazer com aquele azul mais escuro ali, ó, que é a receita arrecadada pelo SEMAI, ela crescesse, né, e compensasse qualquer outra deficiência da prefeitura, nesse caso. Só que, infelizmente, a gente já vê que o resultado do refis não foi de longe o que nós esperávamos, né, Tiago? Não foi, né? Mas, assim, mas a dívida, ela não quem está devendo o SEMAI continua devendo, mesmo com a extinção dele, essa dívida não vai ser extinta. Como diz o Chiquinho aqui, ela vai ser cobrada, à medida do possível, para a prefeitura ou para um outro órgão.
É, a prefeitura, inclusive, já teve algumas conversas preliminares com a gente lá no SEMAI sobre a transferência desses valores para a cobrança lá na Receita Municipal. Quando o SEMAI vier a ser extinto, né? No caso, o cenário assumir. Mas isso ainda está em conversas preliminares, deve avançar agora, ao longo agora de agosto e de setembro. Aqui as receitas aplicadas por programa, valores empenhados por programa, tá? Aí, igual eu estava explicando, né, como se é uma autarquia, são menos programas. Então, a gente só tem o programa de abastecimento de água potável, desvatamento sanitário e a operacionalização. Esses nomes, eles são definidos lá pelo Tribunal de Contas, né? Então, já vem formatado para a gente. E aí, aqui dentro, tem os desdobramentos, que é o que eu vou apresentar aqui na sequência aqui, mais detalhado. Começando aqui também pela despesa de pessoal, aí o Júlio tinha até destacado isso, né, que no segundo semestre, que é o período do 13º, férias, essas coisas, então isso impacta mais sobre a folha. Aí quando a gente vai para o primeiro semestre de 19, a gente vê uma queda aqui nesse custo total aqui. Houve uma pequena variação no quadro, né, efetivos 131, contratados 20, né, e comissionado 7, totalizando 158 servidores. No número total, variou 1 aqui. Né? E os valores com pessoal e gastos correlatos para o primeiro semestre, chegando a 2.397.000 aproximadamente. Claro, com certeza. Talvez não dê aquele 7 lá por causa dessa queda lá, que você tinha até me perguntado. Principais despesas pagas, né? A gente teve aqui a alocação de veículos, né? Os veículos que atendem sede, atendem distritos, né, nesse primeiro semestre, 478 mil. Ali a gente...
Só um
tudo bem.
Porque você vai chegar na energia elétrica lá, o Chiquinho, fazendo uma errata aqui. Na verdade, foram divididos em 21 parcelas, tá? A primeira dívida com relação à energia elétrica. E a nossa proposta agora é dividir o restante também em 20 parcelas.
E aqui já é o início do pagamento aqui desse parcelamento aí com a CEMIG aí já. É, os serviços terceirizados, né, que, igual eu tinha explicado anteriormente, é o atendimento telefônico e os serviços gerais, os produtos para tratamento de água, em torno de 138 mil, o software de gestão, que cuida dessa parte administrativa, né, aqui eu separei o software de gestão do comercial também, que aí eu coloco ele lá na, entre as despesas da TBO, o material de construção para as equipes, manutenção elétrica também, né? Eu estava explicando a questão das redes de média tensão, que tem que ser através de empresas autorizadas pela CEMIG. Como são bombas muito grandes, também as redes têm que ser equivalentes, né? E isso também tem, gera custo de manutenção na rede, nos transformadores. É, a alocação do almoxarifado, né? O espaço que o SEMAI tem locado, onde fica os materiais aí para as equipes, é, manutenção de motores elétricos, né, os motores que funcionam nas bombas, o combustível, que igual eu expliquei dos veículos que são locados, mas não são veículos cooperados, são veículos sem motoristas, aquisição de bombas, esse final do ano passado, início desse ano, a gente inclusive está comprando bomba ainda, porque tem localidades aí que teve bombas aí que queimaram, aí estão tendo que ser substituídas. Então, a gente vem comprando alguns equipamentos novos e até mais modernos para substituição. É, manutenção de outros equipamentos. É, telefonia fixa, né, os telefones do SEMAI. E as diárias de viagem. Essas foram as principais despesas aqui no exercício. É, nos valores a pagar aqui, o Júlio já explicou que a gente está buscando aqui um novo parcelamento com a CEMIG. Então, apesar de ter começado a pagar as parcelas lá, nós já temos esse, em torno de 1 milhão e 300, né, em débito com a CEMIG. As outorgas também, a gente está com 489 mil aproximadamente. Né? Locação de veículos, esse aqui, se eu não me engano, já foi quitado. Combustível também já foi quitado. E bombas também foi quitado agora no início do mês, foi quitado agora na segunda quinzena de julho. Mas como aqui era até 31 de junho, a gente trouxe aqui os valores aqui, todos representados aqui. É, queria perguntar alguma coisa, Chiquinho, aí dessa parte aí?
Não, eu tenho uma dúvida aqui porque claro. A gente percebe. Você disse que está fazendo aquisição de algumas bombas referente a alguns locais que estão necessitando.
Sim.
E aí, embora a gente está no primeiro semestre de 2019, mas eu não creio que o SEMAI vai vir aqui apresentar contas do segundo semestre de 2019, porque não sabe nem se vai existir. Né?
Tem que ver como que vai ser daqui para frente.
Até pensar isso é uma tarefa nossa. Mas eu queria mostrar uma compra que eu observei no Diário Oficial e já tentar dirimir aqui com as explicações de vocês, porque com toda essa questão aí da concessão dos serviços, etc., a gente achou esse gasto um pouco elevado. Aproveitar que o Júlio está aqui, se você não puder falar.
Pode perguntar. Gente,
Daniel, você coloca, por favor. Que vai rapidinho, só tirar e volta. Ali tinha mais o quê?
Agora a gente vai sair dos valores a pagar, vai entrar naquela aí, na parte da TBO, tá. Arrecadação líquida e tal. E eu saio dos valores a pagar mesmo.
Então, Daniel, só um minutinho. Pode. Vamos terminar
não,
isso.
Tudo a gente... bem, pode mostrar. A gente está aqui para dar as devidas explicações.
Não, eu vou mostrar, porque tem uma questão técnica ali, de retirar uma apresentação para colocar outra. Pode terminar, a gente volta.
Você quer que se prossiga a apresentação?
Aí a gente volta.
Tá. Eu acho que carregou aqui, né? Ah, tá. Desculpa.
Por e-mail? Bom, deixa ele seguir aqui, a gente vai resolvendo isso aqui. Você devolve a dele aí?
favor.
É, aí a gente volta àquela questão lá da receita líquida que a gente tinha mostrado no segundo semestre, e a gente trouxe aqui também para o primeiro semestre, né? É, a receita própria arrecadada, ela é bruta, né? Então, são valores totais arrecadados, 1.875.000, aproximadamente. Sendo que disso, 203 mil ficaram com os Correios, né, para distribuição, 129.300 com as tarifas com os bancos, pelo recebimento, cada conta que o banco lotérica recebe, né, eles recebem por isso. A alocação do software comercial e a impressão da TBO. Aqui não teve aquela impressão da notificação, porque ela ocorreu só lá naquele segundo semestre de 18, né? Foi uma despesa extemporânea. Então, aí daquele 1.875, a gente tem uma arrecadação líquida aqui de aproximadamente 1,5 milhão aqui. Lembrando que aqui, apesar de ter um impacto menor, ainda tem impacto ali de algumas das parcelas do refis que ainda estão vencendo ao longo desse exercício 2019 todo. Aqui a composição do custeio, né? 80% foi da arrecadação, da arrecadação líquida, porém ainda inflacionado aí por essas parcelas do refis, né? De quem vem pagando regularmente. É importante destacar que, apesar de ter uma inadimplência considerável, tem aqueles que estão honrando o compromisso. Então, da receita total, 80% foi a receita líquida, em torno de 10,8% o envio, 6,9% é a tarifa bancária, 0,86% é a alocação do software e 0,62% é a impressão. Né? Aqui também a gente trouxe a questão dos serviços prestados à comunidade também, igual a gente trouxe lá para o ano de 2018, a gente trouxe para esse primeiro semestre de 2019. Aqui os números não estão tão bons igual a gente gostaria, mas a gente está tentando trabalhar dentro do possível para atender todos, dentro das nossas limitações também. Houve algumas... O número já não ficou tão vistoso igual a gente tinha lá para 2018, mas a equipe do SEMAI está trabalhando. A gente continua trabalhando, estamos tentando resolver a demanda e reforçar mais uma vez. Se não foi atendido, liga lá para a gente. Não tem protocolo, faça seu protocolo. Né? O SEMAI continua ativo, nós estamos trabalhando. Tá? E, para finalizar aqui, a gente ainda conseguiu, mesmo com todas as dificuldades, uma coisa que a gente viu que não ia ter custo para a gente e que ia facilitar muito a vida da população, foi o atendimento através do WhatsApp, onde a gente conseguiu disponibilizar o nosso número fixo no WhatsApp. A gente informou isso nas redes sociais, a conta do mês, ela está em todo mês informando. Quem, às vezes, hoje tem que modernizar, né? Então, às vezes, a pessoa... nem tem mais fixo, nem usa telefone fixo, pode adicionar o telefone do SEMAI lá na agenda e ele vai aparecer no WhatsApp para você. Aí o nosso pessoal que faz o atendimento telefônico também está fazendo esse atendimento online também agora lá. Né? Tem pessoal que até está mandando foto, mandando vídeo do problema, o que facilita bem a equipe identificar onde está o problema, que às vezes, dependendo do local, fica... nem sempre é muito bem visível o local do problema. Com isso, está ajudando bastante o atendimento e as equipes. É o próprio fixo. A gente conseguiu habilitar o fixo, porque como já é um número muito conhecido, ficou bem fácil para o... E é o mesmo horário de atendimento do atendimento telefônico, de 7 às 18.
A gente viu que eu e alguns diretores recebiam as reclamações, alguns vídeos, a gente passava imediatamente para o SEMAI, a gente via que estava um dinamismo maior. Então, por que não abrir isso para a população direta? Então, a ideia foi essa.
E aqui, só para finalizar, a Aqui é o nosso site, onde a gente tem lá o portal da transparência, que é uma exigência legal, né? Mas que está lá disponível. Hoje ele estava com um probleminha, inclusive, o técnico já estava tentando resolver, né? E todos esses dados que a gente apresentou aqui, hoje, para a Câmara, estão disponíveis lá no nosso portal da transparência. Para quem quiser acessar, né? Ele é aberto, não tem senha. Você pode consultar lá todos os dados, os dados que eu apresentei aqui de pessoal, credores, o que, que a gente pagou, quanto que pagou, para quem que pagou, para quem que está devendo. Está tudo lá no nosso portal da transparência também, para quem quiser acessar. E é isso.
Ok. Aproveito já, porque a transmissão via YouTube já rende algumas coisas.
Por favor.
Não, é só mais para o Júlio aqui, que tem um reservatório no pocinho vazando muita água e parece que interromperam todo o abastecimento das ruas. Então, pessoas que têm crianças em casa, idosos, estão pedindo
daqui,
ação nesse sentido. Pronto, hein? Vai passar ali. Tá vendo? Informando os vencedores dos itens, né? E aí, tem vários valores totalizados ali. São valores, em vista dos apresentados aqui, razoavelmente altos. Então, 279.852.000. Então, é nesse sentido que a gente...
Não sei, essa é a publicação na íntegra aí, no caso? Ou teria mais alguma coisa?
Isso é um recorte do Diário Oficial.
Cabe uma ressalva aqui. Eu sou da área de licitações do SEMAI, inclusive. Isso aí foi um registro de preços que o SEMAI fez. Então, o que acontece? Nós temos... O Júlio pode me corrigir se eu estiver errado, porque ele é da área de engenharia, sabe mais que eu. Se eu não me engano, são 36 pontos de 35, 36 pontos de captação, né? Com bombas. Então, nós temos dos mais diversos tipos de equipamento de bombeamento. Eu falei lá da bomba que parece a Ferrari, que tem 300 cavalos, mas a gente tem bomba de 1 cavalo, tem bomba de 5 cavalos, 10 cavalos, 15 cavalos, bomba de poço, bomba submersa, bomba seca. Então, a gente tem uma infinidade de equipamentos diferentes rodando no município inteiro. E a gente via que tinha muita dificuldade da contratação disso.
Deixa eu ilustrar melhor. É o seguinte, imagina que agora a Lumota estourou uma bomba neste momento. Aí eu vou lá, identifico a bomba, vou tentar buscar no mercado, fazer cotações, licitações, e eu fico sem esse abastecimento ao longo de quase um mês, ou mais do que isso às vezes. Nós tardiamente, eu reconheço, mas eu percebi que não, isso era impossível de ser feito. O que a gente fez? A gente fez, mesmo que nunca sejam comprados, porque é um registro de preço, que vai, depois de um ano, se não me engano, vence o contrato, então provavelmente nunca será comprado. Mas nesse período que nós estamos agora, a gente não pode dar o luxo de levar 2 meses para a aquisição de uma bomba. Quantas vezes nós fomos criticados aqui exatamente por essa morosidade? Então a gente fez um levantamento de todas as bombas e todos os equipamentos que são caros e difíceis de serem comprados. Fizemos um registro de preço, que a qualquer momento, Mariana, Itabirito, Ouro Branco, ou qualquer outra cidade pode pegar uma carona nesse registro de preço, para que facilite a vida não só do SEMAI, como a vida das cidades vizinhas. Então, se agora, neste momento que você acabou de falar, que uma caixa d'água está vazando lá, digamos que precise de uma peça que seja contemplada por esse registro de preço, eu não tenho muita dificuldade. Eu posso ligar agora imediatamente para o fornecedor, ele me entrega e rapidamente é executado. Então, esse registro de preço, em função da finalização do SEMAI, provavelmente vai se perder ao longo do processo, né? Então, mas era isso por
eu
esse
entendi,
motivo.
Então, o registro de preço, porque não está claro ali, né, na parte reportada. E lamento o momento, né, porque chega no momento que o SEMAI está se despedindo. Então, é um mecanismo, do ponto de vista administrativo, muito usado, né, os registros de preço. Claro que gera uma confusão, sempre vem chegando aqui na casa, a gente tenta explicar isso, até porque já tiver a oportunidade de estar numa secretaria, eu sei muito bem como é que funciona. Mas quem vê assusta, 852 mil, né, vai comprar tudo ou não vai. Mas não deixa de ser uma autorização administrativa para fazer uso daquele valor, desde que esteja empenho, recurso para pagar, etc.
E haja necessidade, né? Outra coisa assim, que é deixar claro, que também, quando a gente decidiu fazer esse registro de preço, ele levou alguns meses para a gente fazer um levantamento da cidade inteira, de todo tipo de equipamento que a gente tem. Hoje, ainda que fique para a empresa que entrar, ela tem um registro agora de todos os equipamentos que não tinham antes. Isso levou muito tempo para ser montado. Da mesma forma, foi questionado aqui na Câmara sobre compra de tampões, de bueiros, de esgoto, por exemplo. Salvo engano, a gente fez um registro de preço de 200 unidades.
100 peças da grande, da maior, e 100 peças
da menor.
Se a
gente for substituir todas aquelas em concreto, mal realizadas e mal executadas de forma não muito ordeira, 200 é nada. Mas a gente não vai fazer isso, infelizmente. Mas a gente queria também não ficar dependendo mais de correr atrás para tampar um... Por exemplo, o Antônio Pereira tem uns trabalhos que foram realizados recentes e tivemos muita dificuldade de compra. E finalizando isso, porque até pouco tempo atrás, embora era uma decisão de governo, a gente não tinha uma data ainda, de fato, que iria acontecer uma assinatura de contrato com alguma empresa. Então, eu, na minha posição, não posso me dar o luxo de, já acabou. Ainda não acabou. Então, estamos trabalhando como se até o dia que disser, feche as portas. Até decidir, nós vamos trabalhar para tentar fazer melhor.
Ok. Então, a gente também vai seguir fazendo nosso papel aqui,
não,
né?
Claro.
Como forma republicana, tentando construir. Alguém quer fazer uso? Então, eu agradeço aí, né? Participação do SEMAI nessa 12ª audiência pública. Peço então, Beth, que os requerimentos que nós fizemos possam ser encaminhados ao plenário. Junto com isso, eu encaminho mais um, que é solicitar informações sobre a dívida total do SEMAI com a CEMIG e os valores parcelados, assim como o número de parcelas. E aí a gente vai fazer oficialmente via plenário. Agradeço o Thiago aí, ao Júlio. E fique à vontade para considerações finais, se quiserem fazer aí.
Só voltar naquela ideia do registro de preço, né? Eu já vi esse aqui na bancada, inclusive, explicando muito, mas é bom reforçar de novo, né? Aqueles 800 e tantos mil é se o SEMAI comprasse todos aqueles itens com o fornecedor. Eu já vi que você já deu essa explicação aqui algumas vezes.
Vou ter que
mas
dar
acho,
de novo.
Mas acho bom sempre reforçar, né? Então, assim, se a gente está com... a ideia é agilizar. Então, eu travo o preço com o meu fornecedor. Ao longo de 12 meses... ele tem que me fornecer o item por aquele preço. E isso dá mais agilidade, porque foi início de 2017 que a gente teve aquele problema no Itacolomi, por exemplo. Não sei se vocês lembram. A gente não tinha esse registro de preço. Então, foi uma dificuldade, porque você tinha que correr atrás das empresas, pegar orçamento para poder comprar, e isso é a estação parada. Né? E quem mexe com água não pode se dar o luxo de ficar esperando. E o registro de preço, ele é uma possibilidade que está dentro da legalidade, né? Foi uma ideia muito boa, inclusive, que permite você faz uma licitação, os trâmites normais de uma licitação, declara os vencedores, porém sem a obrigatoriedade da compra, né? Aí, igual a gente falou, tem o portal da transparência, vocês podem olhar esses valores todos, e o SEMAI também, a gente está lá aberto para explicar para qualquer um da população que queira saber, está com valor desse, o que, que é isso aqui, vocês compraram isso mesmo? Pode procurar a gente lá.
Okay. Bom, e se concretizando aí a assinatura do contrato com a empresa, a gente não vai gastar nem 5%, muito menos que isso. Mas, na verdade, como a gente não tinha essa convicção de que a assinatura do contrato seria feita agora, quando a gente estava fazendo um levantamento, não tinha nem sequer uma agência definida, tinha uma discussão muito grande para ser feita indo para frente. Então, por isso que a gente optou por isso. Eu só queria finalizar, não sei se eu, enquanto superintendente, vou vir a essa Câmara responder, embora se convidado mesmo não sendo, verei. Eu queria agradecer toda vez que eu vim aqui, a forma que fui tratado, a forma ordeira, e é natural que os vereadores tenham, sim, a sua forma inquisitiva, até às vezes, de perguntar, de questionar, isso é normal, isso faz parte do processo. Porque a gente não pode levar para o lado pessoal das coisas, né? Eu estava, ou estou ainda até agora, como superintendente, fizemos o melhor que a gente pôde fazer dentro da situação financeira, que quem entende um pouco vai concordar com a gente, que houve uma baixa de arrecadação, de repasse. Infelizmente, a população ainda não entendeu que se nós tivéssemos cobrado uma TBO num valor justo, não o que foi cobrado, mas um valor mais justo, um pouco maior talvez, e se a adimplência fosse perto de 90%, nós estaríamos numa situação muito mais fácil de estar discutindo outras possibilidades, senão uma concessão. As coisas chegaram a este ponto, não por este ou aquele governo, nem por essa ou aquela culpa. O fato é, a dificuldade que nós temos, ilustrando aqui, para levantar todo tipo de equipamento que a gente tem espalhado por essa cidade, o tempo que nós levamos para fazer isso, isso só ressalta a falta de programação, a falta de ordem que foi tomada no SEMAI desde a sua criação. Então, aqueles que eu costumo dizer que as viúvas do Opala, né? Aqueles saudosistas por um SEMAI legal, fica aqui o meu sentimento. Não gostaria de que isso acontecesse, mas eu não vejo outra situação. A gente precisa entender que o mineral, a água, é um dos produtos mais caros que existe hoje na face da Terra. E sem falar que nós não tratamos esgoto, né? Acho que agora a gente tem que começar a enxergar isso de uma forma diferente. Já estamos enxergando, eu acho que isso aí não tem volta mais. Acho que o planeta agradece. E no mais, obrigado por tudo.
Ok, então a gente agradece e seguimos aqui de forma republicana, ouvindo a todos, e a casa é um termômetro da cidade, né? Isso, o parlamento é isso. Então, que a gente possa ter dias melhores na cidade aí. Termino mais essa audiência pública.